Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje, eu e o professor Pier Paolo Bottini entrevistamos Flávio Ricardo Vassoler, ele que é professor, doutor em letras pela USP e pós-doutor em literatura russa. Morou em Moscou, onde fez seu mestrado, se especializou em literatura, em Dostoiévski, morou nos Estados Unidos, onde fez o seu doutorado e pós-doc também. Portanto, esteve dos dois lados do conflito. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Professor, eu queria começar o meu questionamento. A gente já tá amplamente debatidas algumas questões, já estão amplamente debatidas. A questão da OTAN, do seu expansionismo, as razões alegadas pela Rússia para brecar esse expansionismo e invadir a Ucrânia. Mas o que eu gostaria aqui de aprofundar um pouquinho com o senhor é um pouco dessa relação da Ucrânia com a Rússia. Quer dizer, minha primeira pergunta, então, para o senhor seria o seguinte: quais são as origens do nacionalismo ucraniano? Quando o povo ucraniano se formou, começou a ter uma língua própria? Quando começou a ter um ímpeto, pretensões territoriais? E quais foram as relações desse povo com a Rússia ao longo aí dos séculos, desde o século XI, quando começou a ter uma língua, até agora com Putin?
Olha, em primeiro lugar, muito boa noite, Mônica, Pier Paolo, obrigado pela oportunidade. Falar sobre as relações entre Rússia e Ucrânia é algo bastante multifacetado, porque a Ucrânia, a região onde hoje fica a Ucrânia, foi dominada historicamente por uma série de povos. E quando a Rússia, né, no caso, o Vladimir Putin, presidente da Rússia, lá já desde 1999, com um intercurso, tendo o Dmitry Medvedev como presidente, aliás, quando eu estava morando na Rússia, o Dmitry Medvedev, entre os anos ali de 2008 e 2009, era o presidente, quando a Rússia diz, olha, temos uma ligação histórica em relação à Ucrânia, porque na Ruskie Vana se formou a Rússia, e depois teve a Rus Moscovita, uma outra formação de uma série de logradouros feudais ali que foram unificados a posteriori, a gente vê sim uma hermanação entre Rússia e Ucrânia historicamente. A Mônica mencionou aqui que no século XI houve justamente uma separação entre as línguas russa e ucraniana. Então, para a gente citar dois povos importantes que agora fazem parte, de certa forma, desse conflito, o povo polonês. A Polônia já foi um grande império que dominou frações ocidentais do que hoje é a Ucrânia. E o Império Tsarista russo dominou vastas frações do norte e da região leste da Ucrânia. No século XVII, pelo Tratado de Pereyaslav, os ucranianos pediram a guarida, a proteção do tsarismo russo contra a dominação polonesa. E aqui, gente, é importante que nós entendamos que se trata de um aspecto militar e também étnico-religioso, porque a Polônia tem uma tradição católica e os russos têm uma tradição cristã ortodoxa. Aliás, a Rússia, na sua unificação, como Estado unitário, em que os diversos poderes feudais descentralizados se submetiam a um autocrata, a um monarca central, a Rússia tem uma historicidade de formação central e depois de cristianização do seu território. com a ortodoxia cristã. Então é importante que nós entendamos que os ucranianos, ali nesse tratado do século XVII, ficam sob o resguardo do Tsar contra a dominação polonesa, mas aí, numa dimensão que nós poderíamos sim chamar de patriarcal, autoritária, também condescendente, a dominação tsarista estabelece um escalonamento entre os diferentes povos eslavos que faziam parte do Império Russo. Então nós temos os grão-russos, que são os russos propriamente ditos, os bielorrussos, aliás, bieli em russo quer dizer russo branco, né? Os russos brancos e os pequenos russos ucranianos. Por aí vocês veem a terminologia, que tem uma dimensão de que eles ficavam resguardados sobre um poder central. Todo mundo já deve ter ouvido falar da expressão mãe Rússia, que seria acolheria, né, os diferentes povos, mas sob um centro, um cetro de dominação russo. Então essa relação entre Rússia e Ucrânia é bastante antiga. E num determinado momento, pré-invasão da Ucrânia, agora pelas tropas russas, nós vimos o atual presidente da Rússia, o Vladimir Putin, dizendo que o desenho atual da Ucrânia como país foi feito pelo Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin, o grande líder da Revolução Russa ali, que eclodiu em outubro de 1917. É um largo contexto para nós explicarmos aqui na nossa conversa nesse momento, mas é importante dizer o seguinte: quando a Revolução Russa eclode, logo forças internas à Rússia e externas, 14 potências estrangeiras, se juntaram para derrotar os socialistas, os bolcheviques ali, pós-Revolução Russa. E o Lenin, ele foi muito pragmático com relação aos nacionalismos que espocavam em meio ao Império Russo. O Império Russo era um império plurirreligioso, pluriétnico e plurilinguístico. Basta dizer, por exemplo, que a Rússia hoje, depois de como império ter tomado vastas regiões no Cáucaso, que antes pertenciam ao Império Otomano, a Rússia faz parte da Liga Muçulmana de Nações. Toda aquela região do Daguestão, ali da Chechênia, que eles chamam, nós chamamos de Chechênia, são regiões de maioria muçulmana. Então nós temos a Geórgia também, nós temos ali a região da Ucrânia, e esses nacionalismos, eles despontam com muita força, eles vão surgindo, os ucranianos nunca tiveram propriamente um território seu sem estarem dominados por outros povos, isso só vai acontecer pela primeira vez a partir de 1991, e aquilo a que nós assistimos no século XIX é um florescimento dessa consciência nacional em contraposição ao internacionalismo dos impérios aristocráticos. Eu posso citar aqui o Império Austro-Húngaro, o Império Prussiano, o próprio Império Russo e o Império Otomano. Esses impérios ruiriam, como nós sabemos, ao fim da Primeira Guerra Mundial. Mas o Lenin, naquele momento, ele queria trazer essas, vamos chamar aqui de minorias ou grandes minorias populacionais, para o lado da Revolução Socialista, fazendo com que não houvesse mais forças centrífugas, que os nacionalistas não passassem a lutar contra o poderio soviético, o poderio ali socialista. Então, o Lenin faz uma concessão territorial para a Ucrânia e, no limite, dá a possibilidade até de secessão para a Ucrânia em relação à futura, então, União Soviética, quando da vitória na Guerra Civil. Ele estava preocupado com esse aspecto. Então, quando Putin diz, vamos lá, que a Ucrânia, em termos, ele diz a nação ucraniana, isso é um problema muito grande, mas em termos territoriais, tem a assertividade, a colocação de que isso foi um desenho bolchevique. Por outro lado, como eu estou tentando mostrar aqui, o nacionalismo ucraniano é muito mais antigo do que uma criação bolchevique, e eu aponto aqui para o caráter não apenas conservador dessa fala do Putin, dizendo que a Ucrânia como nação é uma criação dos bolcheviques, dos socialistas russos ali, como algo que remonta a um reacionarismo tsarista, de uma condescendência, de uma visão de que, olha, somos povos irmãos, então que um povo fique sob o guarda-chuva do povo militarmente mais forte, daquele a que um dia, digamos, já pertenceu, a cuja comunidade já pertenceu em meio a essa tradição, digamos, da antiga Rússia tsarista. Então é importante que nós observemos O que está por detrás dessas colocações do Putin? Porque, para além desses ressentimentos, dessas escaramuças, desses ódios mais contemporâneos, a relação entre Ucrânia e Rússia, que envolve muita proximidade e irmandade, também envolve muita tensão. E para terminar de falar dessa questão czarista, é importante dizer o seguinte, que durante a dominação czarista, a língua ucraniana, o ensino do ucraniano, essas medidas eram proibidas pelo czar. No século XX, vejam só, depois que o Lenin morre, tem toda uma questão histórica aí de uma retomada de balizas do capitalismo para reavivar a economia depois da Guerra Civil. A questão é que o Lenin morre, ou na Rússia a gente tem uma questão muito problemática com a sucessão dos líderes. Há muitas especulações sobre o fato de o Lenin ter sofrido um derrame, depois ter sido paulatinamente envenenado. Mas na disputa pelo poder ali, quem vem à tona é o Stalin, que fica há mais de 20 anos no poder. E a política de coletivização forçada das terras na Ucrânia, a Ucrânia é um país muito rico em minerais e também era tido como o celeiro da antiga União Soviética, grande produtora de trigo, né? E os bolcheviques, eles estavam preocupados com a rápida e brutal industrialização da União Soviética para que pudesse ter uma indústria de base forte e se militarizar, imaginando que poderia haver novas invasões das potências ocidentais, coisa que nós sabemos que viria a acontecer ali em 1941 com a invasão da União Soviética pelas tropas do Hitler. Mas é importante dizer que eles tomaram a Ucrânia como grande celeiro, professor, de produção de víveres e trigo ali. E o Stalin fez uma coletivização forçada terrível das terras ali na Ucrânia, e isso gerou um morticínio que os ucranianos conhecem como Galadamor, Holodomor, aqui para usar o termo em português. A língua ucraniana também foi proibida sob o stalinismo, e então é muito encarniçada, é muito difícil essa relação com ressentimentos que remontam há muitos séculos, mas especificamente um caráter antirrusso a partir dessa dimensão aí da coletivização forçada das terras com Stalin.
Posso, professor, eu vou passar para o Pedro, justamente para dar sequência histórica a isso.
Não, eu estava com uma dúvida. Bom, primeiro, obrigado, professor Flávio, pela oportunidade de esclarecer. E eu queria justamente olhar para dentro da Ucrânia, né? Então, você explicou aqui essa origem histórica da Ucrânia, essa reivindicação nacionalista, mas, por outro lado, quando a gente vê as últimas declarações do Putin e as condições que ele estabelece para a paz, né, para o cessar-fogo, ele aponta para a necessidade do reconhecimento da Crimeia como parte do Estado russo e das províncias de Donbás e de Lugansk como repúblicas independentes. Então, a minha pergunta aqui, primeiro, qual a origem das reivindicações separatistas nesse contexto dessas regiões, porque isso foi parte de uma condição que o Putin colocou, e mais, qual a importância geopolítica dessas regiões para a Rússia, né? Por que que ela efetivamente está perguntando, está pedindo, está reivindicando a autonomia ou até a independência dessas regiões?
Eu falei agora, há pouco, sobre esse tratado de Pereyaslav de meados do século XVII, né? Quando ocorreu o aniversário de 300 anos desse tratado, a União Soviética, em 1954, a União Soviética era comandada pelo sucessor do Stalin, Nikita Khrushchev, secretário-geral do Partido Comunista, então, que tinha ascendência ucraniana. E ele concedeu o território da Crimeia, que é o território histórico para os russos, aos ucranianos. E o Khrushchev, obviamente, não imaginava que, décadas depois, a União Soviética se esfacelaria, né? Acabou em dezembro de 1991, e que a Ucrânia se tornaria um país estrangeiro. A Crimeia é um local de cristianização, é dali que vem o príncipe Vladimir, que depois faz a dimensão da conversão ao cristianismo russo. Existe a base histórica de Sevastopol, né? O grande escritor russo Lev Tolstói escreveu ali os contos de Sevastopol, são locais históricos fundamentais para a identidade russa, e, não nos esqueçamos, é a grande saída geopolítica e geoeconômica da Rússia para um mar de águas quentes. A Rússia tem saídas marítimas pelo norte, né, o mar de Barents, ali ao norte da Finlândia, e também ali pelo Extremo Oriente, por exemplo, na região de Vladivostok. Mas dado o caráter muito frio das temperaturas ali, em parte do ano essas águas estão congeladas. Então a única saída para águas quentes é a saída ali pelo Mar Negro. Então a Crimeia se torna uma cabeça de ponte. É importante dizer que a Rússia, na verdade, a antiga União Soviética, sabendo dessa colcha de retalhos em termos de plurilinguismo, plurinacionalismo, a União Soviética tinha o cuidado de tentar balancear a presença de russos em determinadas regiões para não fomentar os celeumas, aí, as querelas nacionalistas. A região da Crimeia é de maioria étnica russa e, como nós sabemos, em 2014 foi feito sim um referendo e a população quis aderir à Federação Russa. Claro que nós temos que nos lembrar que houve, aí as versões mudam, para a Ucrânia houve ali um movimento revolucionário. É uma questão muito controversa saber quais foram as fontes financiadoras, que forças estavam envolvidas, se eventualmente os Estados Unidos estavam envolvidos nesse movimento que acabou apeando do poder o então presidente Viktor Yanukovych. Aliás, eu gostaria de recomendar um documentário do Igor Lapatonok, que conta ali com Oliver Stone, que chama Ukraine on Fire, Ucrânia em Chamas, que tenta analisar essa questão. E pelo lado russo, houve um golpe de Estado. De qualquer maneira, a Ucrânia ficou convulsionada. Imediatamente após aquele movimento, a Crimeia passou a ser parte da Federação Russa. E aquela região do leste da Ucrânia, a região do Donbass, que é também de maioria étnica russa e, não à toa, profundamente industrializada desde a época da União Soviética. Então, a gente percebe que os soviéticos tinham cuidado em desenvolver mais algumas regiões com presença étnica russa, né? Até o Brezhnev, que foi o sucessor do Khrushchev ali como secretário-geral do Partido Comunista, que tinha origem ucraniana, ele tomava cuidado para colocar ali nas suas fichas políticas russificar a sua origem para poder subir no poder. Então, essa é uma questão discutida. Então, o que eu gostaria de dizer? Que essas regiões reivindicam separatismo num sentido étnico de proteção contra esses grupos extremistas aí, cuja origem, se vocês quiserem, eu conversei com a Mônica, a gente pode vir a falar com isso, sobre isso, que tem uma questão muito difícil, está sendo apontada de parte a parte, seja pelos grupos mais conservadores ou seja pelo campo progressista, de que o nacionalismo ucraniano se resume a extremismos de direita. Então, na minha primeira fala, eu já disse que isso não é verdade, que o nacionalismo ucraniano é multifacetado, remonta à formação de uma língua. Seria o mesmo que dizer, por exemplo, que a língua portuguesa vai ser sempre condescendente em relação ao espanhol, por exemplo. São duas Entendi. Línguas. Nós temos muita proximidade, conseguimos uhum. eventualmente nos entender, mas são duas línguas.
Professor, mas antes do senhor falar sobre essa questão do nacionalismo identificado como extremismo, que o senhor já disse que é uma questão falsa, e o Pir vai ter uma questão sobre isso, sobre a desnazificação que o Putin diz, eu queria, só antes disso, que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre o Putin. O senhor morou na Rússia, o senhor conhece bem lá. Qual é a cabeça do Putin em relação a isso? O Putin é de esquerda, de direita, é um império, como é que a gente faz?
Olha, Mônica, existem várias posições dentro da própria Rússia, eu vou citar algumas aqui, né? Antes de aqui na Europa, eu tô morando em Portugal, mas nesse momento aqui eu tô na cidade de Cambridge, na Inglaterra. Agora não é possível ter acesso aqui na Europa a sites de informação russos, como o Russia Today, o Sputnik News e outros, ao qual eu tinha acesso antes para obviamente ter várias versões do que está acontecendo nesse conflito. Mas eu pude ler teóricos do putinismo que estão ali, digamos, os think tanks ali, os intelectuais de relações internacionais ou ideólogos do putinismo, como Sergei Karaganov, Fyodor Lyuganov, né, são alguns autores russos, e eles falavam sobre uma dimensão, vejam só, de que era preciso fazer uma zona de tamponamento, uma zona neutra no leste europeu, para que a Rússia pudesse voltar, então, para aquele território que, de fato, diz respeito, segundo esses autores, à sua vocação histórica e civilizacional, que é o território da Eurásia. Sim, eles consideram que a Ucrânia é um povo irmão, como nessa questão dos discursos do Putin, mas que seria muito importante que as regiões etnicamente russas pudessem se vincular ao país e que a Ucrânia fosse um país tamponado para que a Rússia se voltasse para a Eurásia. Então a gente está falando aqui do Cáucaso, da Ásia Central, dessa ligação cada vez mais forte com a China. Agora, da mesma forma como eu morei na Rússia, eu conheço muito bem ali os países do leste europeu, e os países bálticos, eles têm uma memória muito trágica do acordo Molotov-Ribbentrop entre o Hitler e o Stalin, em que a sua existência como nações independentes foi totalmente pilhada pelo fato de o Hitler tomar ali a Polônia pelo lado oeste e a União Soviética do Stalin tomar os países bálticos e a Polônia pelo leste. Então, a Polônia, Hungria, que recebeu tanques russos em 1956, a antiga Tchecoslováquia, que hoje são dois países, né, República Tcheca e Eslováquia, esses países receberam tanques da União Soviética em 1968, esses países foram invadidos e têm sua razão de ser numa dimensão de terem medo do que possa acontecer nesse conflito. Veja, eu li um artigo do ex-presidente da Rússia, o Dmitry Medvedev, dizendo justamente que a Rússia deveria se voltar para a Eurásia, da sua relação ali com a Eurásia. Os Estados Unidos, por sua vez, colocam a dimensão de que a Rússia está ali numa invasão iminente. O Zelensky, eu vi declarações do presidente da Ucrânia atual, o Volodymyr Zelensky, dizendo que a Ucrânia seria apenas o primeiro país a ser reivindicado pela Rússia. E a gente pode imaginar que a Rússia possa vir a pedir, digamos, que uma vez fortalecida a sua posição na Ucrânia, que de fato a OTAN faça uma retroação eventualmente para suas posições de 1997, quando os antigos países que faziam parte da assim chamada Cortina de Ferro, inclusive alguns países, né, que faziam parte da União Soviética, como os países bálticos, que eles não tenham mais um poderio bélico, digamos, altamente ofensivo para o território da Rússia, e que a Rússia eventualmente recuasse também suas tropas a uma posição acordada. Essas são algumas posições que nós ouvimos. Se vocês me perguntarem se há apoio popular ao Putin, é difícil considerar ali as eleições russas com total lisura. Isso é uma questão muito controversa. O Putin, por exemplo, é adepto de um filósofo chamado Piotr Ilin, um filósofo cujos livros ele distribui ali para sua camarilha, que dizia, na verdade, que a dimensão de democracia seria que o povo avalizasse o poderoso, que, na verdade, o poderoso ali, como uma figura paternalista, com seu poder pessoal, deveria ser referendado pura e simplesmente. Esse seria o papel do povo, de referendar a dimensão do poder. Então, ele vem no poder só com uma alternância, né, com Dmitry Medvedev, desde 1999. Então, mesmo na Rússia, a gente tem as pessoas, eu tenho amigos e amigas que ainda moram lá, têm dificuldade para compreender assim as estratégias, mas de qualquer maneira eu tentei apontar aqui algumas saídas. Claro que com o que os Estados Unidos vem colocando, também a Inglaterra, né? Eu estou aqui na Inglaterra agora, vejo os jornais ingleses, estão com uma retórica muito quente, muito escalada com relação à Rússia. Então, assim, o Putin sabe muito bem que uma eventual entrada em países da OTAN, que isso poderia respingar para uma guerra sem precedentes aí. Agora, a gente também vê, por exemplo, declarações do Kosovo, que tem maioria muçulmana, de que gostaria de receber bases da OTAN. E aí tem a Sérvia, que é um país cristão ortodoxo, que historicamente recebe o apoio do Putin. Putin diz que o Kosovo é uma região sérvia, historicamente, ele diz isso. Além disso, a Bósnia, vejam o barril de pólvora aí que a gente pode ter potencialmente aqui na Europa, que a Bósnia, que é um país de maioria muçulmana também, vejam só, gostaria de receber bases da OTAN. E aí, se nós nos lembrarmos do conflito em meados da década de 90 na antiga Iugoslávia, ao norte ali da Bósnia nós temos a chamada República Sirbska, que são bósnios de origem sérvia, né, que poderiam receber um apoio da Sérvia e do Putin para eventuais conflitos com a Bósnia. Então, assim, é um cadinho de conflitos, um rastilho de pólvora verdadeiramente, que pode ter respingos que nós não conseguimos prever. A gente vai sabendo como começa essa dimensão, mas não sabemos como ela pode terminar.
Então, mas nessa linha, a gente vai nessa linha, Flávio, só para te perguntar, se aproveitar aqui a tua questão, Mônica, não sei como é que a gente está de tempo aqui, se eu posso fazer, mas eu queria pegar esse gancho do Flávio.
Okay.
E não podia deixar de perguntar, é justamente isso. Você está falando desse rastilho e dessa influência na política interna de todos esses países, inclusive da própria Rússia, né? E aí a minha pergunta que eu ia fazer era justamente uma outra condição do Putin para fazer o acordo de paz, é o que ele chama de desnazificação da Ucrânia, que eu acho que tem uma relação clara com essa questão histórica que você está falando. Então, a minha questão é o quão verdadeira é essa ideia de que o atual governo da Ucrânia, não podemos falar pelo povo todo, mas tem ligações com o ideário nazista, tá? O que significa desnazificar? Ou seja, significa simplesmente tirar o atual presidente? Significa alguma medida contra as milícias de extrema-direita que atuaram contra os rebeldes separatistas? Ou seja, o que que significa? Quando ele fala em desnazificação, o que que ele quer dizer? Eu acho que era importante a gente ter essa informação clara também.
Vamos voltar ao dia 21 de junho de 1941, que é o dia em que Adolf Hitler, né, o então ditador da Alemanha nazista, né, um fascínora, como a história já conhece, lança a Operação Barbarossa. O Barbarossa, né, foi um antigo líder teutão ali que expandiu as forças, digamos, germânicas para o leste da Europa. Então, a Operação Barbarossa remonta a um processo expansionista dos germânicos em direção ao leste, e aí a operação do Hitler contra a União Soviética. Poucos dias depois, para sermos mais precisos, 9 dias depois do lançamento da Operação Barbarossa, a organização dos nacionalistas ucranianos, capitaneada ali pelo Stepan Bandera, que é uma figura que o Putin citou muitas vezes nas suas falas, né, dizendo ali que, olha só, esse é um nazista, diz que recebe a nova ordem, a Organização dos Nacionalistas Ucranianos, diz que recebe a nova ordem da Europa, proposta por Adolf Hitler, de bom grado, contra a dominação bolchevique, a dominação ali dos soviéticos, e mostra um caráter fortemente antissemita. A organização dos nacionalistas ucranianos esperava que pudesse acontecer na Ucrânia o que aconteceu, por exemplo, na Romênia e na Hungria, países que receberam regimes fascistas satélites, e houve aquiescência por parte do Estado nazista, à época, de que esses países pudessem se governar, se remetendo, claro, à Alemanha nazista imperialista ali no meio da guerra. A questão é que, além de profunda e odiosamente antissemita, o Hitler era muito anti-eslavo. E não aconteceu o que a organização dos nacionalistas ucranianos esperava. Quando eles se deram conta de que a Ucrânia não seria autogovernada, se remetendo à Alemanha nazista, parte deles passou aos partisans. O Stepan Bandera, salvo engano, acabou parando num campo de concentração, o primeiro também, salvo engano, construído ao norte de Berlim, o campo de concentração de Sachsenhausen. E é importante dizer que a Ucrânia, ao longo da sua história, pós-Segunda Guerra, criminalizou esse movimento da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, coisa que foi descriminalizada nos anos recentes aí. E houve perseguição à língua russa. Eu já mostrei aqui que em determinados momentos da história também houve perseguição à língua ucraniana, ali no próprio território. Mas forças como o movimento de Azov, forças como Pravi Sector aqui do russo e do ucraniano, que são muito próximos, quer dizer setor de direita, ou então do Svaboda. Svaboda em russo é uma palavra que quer dizer liberdade. A gente muitas vezes ouve fascistas conclamando termos libertários para falar de si mesmos, como se isso correspondesse ao horror do que eles defendem. Então, existem sim essas facções, elas são organizadas, como o Pierre Paulo já falou, obviamente não correspondem à totalidade da população ucraniana. Então é um erro afirmar, olha, todas as pessoas que se identificam com a Ucrânia são desses movimentos. É importante dizer, eu assisti a canais do YouTube de ucranianos e ucranianas dizendo que, mesmo sendo falantes de russo, e falando melhor russo do que ucraniano, em boa parte do país, com o conflito passaram a ter uma identidade nacional menos fluida. No Brasil a gente não entende muito isso, porque nós somos brasileiros e brasileiras como um todo. Mas nesse país, que é uma coxa de retalhos, como eu estou tentando mostrar a vocês aqui, as identidades nacionais são mais fluidas. E eles passaram a se identificar no bojo desse conflito. Então, quando Putin fala em desnazificação, ele é assertivo em relação a esses grupos que têm sim um papel nas Forças Armadas Ucranianas, na relação ali com o governo atual da Ucrânia, mas que não representam a totalidade da população. É muito importante que nós digamos. Então, claro que para a opinião internacional e, sobretudo, para a opinião russa, que ele está muito preocupado com isso, é claro, um país que perdeu, como União Soviética, 27 milhões de pessoas depois do lançamento da Operação Barbarossa na Segunda Guerra Mundial, dizer que há uma campanha... Olha, é importante que se diga que muitas pessoas têm sido presas dentro da Rússia agora. O último número a que eu tive acesso eram 13 mil pessoas que foram presas até agora por se manifestarem contrariamente à invasão da Ucrânia. E há a possibilidade de prisão para quem usar a palavra vaina, que é guerra em russo, por lá. Por lá se fala em operação militar especial. Esse é o termo eufemístico aí que o governo russo vem empregando. Então, claro que falar sobre uma desnazificação traz um apelo histórico tradicional, porque a guerra, até hoje na Rússia, em outras ex-repúblicas soviéticas, é conhecida como Grande Guerra Patriótica. Foi o grande amálgama de identidade nacional entre as repúblicas, as antigas repúblicas socialistas soviéticas ali na União Soviética.
Professor, a gente está adorando a aula que o senhor está dando aqui, mas infelizmente a gente tem prazo, tem tempo, já estouramos muito. E eu queria agradecer muito sua presença aqui, que nos ajudou a entender um pouco mais dessa história e desse conflito. Queria agradecer muito, convidá-lo para voltar mais vezes aqui. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado, professor.
Mônica, muito obrigado, Pedro Paulo, e ao público aqui. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigada.
Obrigado.
E você pode rever esse e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.